o auxiliar fixo do Santos. Ele assumiu interinamente durante duas passagens em 2017. Nesses jogos, 9 partidas, venceu 5, empatou 3 e perdeu apenas uma. O Elano teve um bom histórico. Mas outro jogador que vem construindo aí a sua idolatria com a torcida santista é o Eduardo Sacha, ele que viveu altos e baixos no Santos. Ano passado quase abandonou o Santos, era dado como figurinha fora do baralho para Jorge Sampaoli, foi trabalhando, foi reconquistando o técnico e acabou como artilheiro do Santos na temporada. O Sacha deu uma coletiva, falou sobre essa sua trajetória na equipe do Santos, vamos ouvi-lo.
Me sinto orgulhoso de estar conseguindo, de ter atingido essa marca em tão pouco tempo, né? Tô começando meu terceiro ano no clube. Então, acho que é só agradecer a todos que me receberam quando eu cheguei aqui em 2018, pelo carinho. Passei bons momentos, maus momentos, como todo mundo passa em sua trajetória profissional. Então, tô me sentindo muito orgulhoso e feliz por ter atingido essa marca.
Aí o Eduardo Sacha, que será com certeza titular na noite dessa quinta-feira, sempre lembrando que o Santos, além de não ter ido ao mercado de uma forma mais agressiva, também tem vários desfalques. O time não conta com o Lucas Veríssimo, não conta com o Soteldo, não conta com o Marinho. O Jesualdo Ferreira aí tenta quebrar a cabeça para montar um time, mas a gente vai pro provável Santos que entra em campo nessa quinta-feira. Esse time teria o Everson no gol, o Pará na lateral direita, na zaga o Luan Pérez e o Luiz Felipe, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. O meio seria formado por Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, e o ataque com Raniel, Derlis Gonzalez e Eduardo Sacha.
Valeu, Diogo. Flávio Prado, e esse Santos aí, sem muitos reforços, tem que se virar com o que tem dentro de casa, Flávio.
E tem que se acostumar com um novo perfil de jogo. O Jesualdo é bem diferente do Sampaoli, é um perfil mais de toque de bola, mais de contenção de jogo. O Sampaoli é um técnico que joga mais em linha reta. O Santos teve dois momentos diferentes, bem distintos, né? Ele começou sofrendo muito contra o Bragantino, e depois acabou, ele empatou, depois ganhou fora de casa o Guarani, não jogou um futebol brilhante, mas acabou ganhando. E agora tem esse teste contra a Inter de Limeira, que é mais esquisito ainda. Tomou em casa de 4 do Guarani e depois ganhou do Red Bull dentro de Bragança. Então não dá pra saber direito, é muito começo de campeonato. Vamos ver como é que vai ser esse jogo de hoje.
Daniel Rian, o senhor é fã de parkour?
Ah, eu gosto muito, gostaria de fazer, mas não tenho essa capacidade.
Flávio
toda.
Prado pratica parkour aí pelas ruas de São Paulo, pula de prédio em prédio. Sim. Né, Flávio? Você é um especialista.
É um saltitante.
Cara de trouxa.
Duas
coisas. Trouxa ou super-homem? Como eu não sou super-homem, eu não vou fazer outra parte.
Nos últimos dias viralizou aí o parkour de Taubaté, né?
Sim.
O parkour de Taubaté, o pessoal pulando, fazendo
campalhotas,
né? Saltitantes, exatamente. E a torcida do Taubaté ontem, depois da vitória contra a Portuguesa na Série A2 do Paulistão, comemorou com o parkour de Taubaté nas arquibancadas do Canindé. Vamos acompanhar. Esse parkour você faz, né, Flávio? Pelo amor de Deus.
Isso aí é Jekur, né? É o parkour Jeca.
Entendi.
Taubaté teve muita história no futebol. Taubaté, tem um apelido engraçado pra caramba que é dado pela própria torcida, o burro da Central, porque lá atrás, alguns anos, o time subiu para a primeira divisão, mas tinha um jogador irregular e acabou sendo rebaixado.
Agora dá para ser legal. O parkour da Central.
Sim.
Pode ser. Pronto. Mas legal. Agora Portuguesa e Taubaté, a Portuguesa perdeu em casa. Né?
Perdeu mais uma, hein? Tá? Não tá muito
que
bem.
Pois,
não.
Hein? Que draga, hein?
Tá colhendo.
E é com essa beleza de parkour de Taubaté que a gente fecha o Camisa 10 de hoje, passa a régua. Daniel Leão, um grande abraço pra você.
Espetáculo, um abraço a você e todos os nossos ouvintes e internautas.
Um abraço pra você, Flávio Prado.
Um abração, um abraço pro pessoal do Taubaté que, ó, tá perto do mar e tá perto do Campo do Jordão. Sim. Legal, né?
Sim.
Um abraço.
Bom.
Fique conosco daqui a pouquinho, na sequência, Esporte em Discussão. Fique conosco aqui na Jovem Pan. Um abraço e até mais.
Jovem Pan News.
Uma adolescente de 16 anos recebe uma proposta de emprego que parece recusável. Uma agência...
Ilha Norte.
Muito obrigado. Estamos chegando hoje, 30 de janeiro de 2020. Tá terminando o mês, hein? Outro dia eu falei que tava terminando o ano.
No outro ano, parecia que tava, né, 2018 para 19, cara.
Olha, bom restinho de ano para você.
Até os jovens acham que os anos estão cada vez passando mais rápidos. Então, se eles jovens, que faz muito tempo que a gente não é, nem lembro como é que era.
Pro Espímpolo até parece, boa tarde, parece boa mais, tarde. Né?
Deixa eu tirar um pouco o óculos pra mostrar os meus olhos.
Cada vez mais velho, impressionante.
Deixa aniversário do mês de fevereiro, tá? Deixa eu mostrar meus olhos claros, tal, meus traços europeus.
Dói a lente?
Entendeu?
Usar todo dia?
Lente?
É, dói usar.
Lente colorida, sim.
Dói.
A dele, sim, me falaram.
É.
É, eu, na verdade, eu tenho olho azul, que nem meu pai, eu uso assim porque eu acho mais modesto.
Você usa marrom.
É o contrário. Fala aí, beleza?
Esqueceu que era você, Chacon?
Eu confundi.
Lendo escala.
Ah, Mauro, então.
Mauro.
Admito, Maurei. Só que Maurei com cabelo natural.
Ainda bem que tá aqui, né?
Fica bonito,
se tivesse, né? Obrigado, se tivesse no térreo, não ia dar tempo de subir, que ele estaria sendo agarrado pelas mulheres que ficam aqui no prédio, né?
Nessa camisa hora do almoço.
Yokohama F. Marinos.
Yokohama Marinos.
Bom,
legal. Futebol japonês. Bom, enfim, né?
Fortíssimo. Tava com
uma camisa bonita,
esses dias.
Cara.
Acompanha direto.
Tava então eu só posso ter camisas de time forte.
Tava, ponto, né? Ponto pra Gabriel Chacon.
É o que a gente presume, Thiago, né? Ouvir coisas boas, gostar de coisas boas.
Marcelo Chacon.
Gostar de coisas. Mas como hoje.
Fernando Chacon.
Hoje em dia no futebol, a gente tá num momento de Johnny Gonzalez.
Você gosta
Romero,
tanto do Romero e aí?
Cleison. Então é normal, tá com uma camisa de futebol japonês, entendeu? Mas gosto é gosto, não se discute.
O cara usar a camisa que quiser.
Tá tudo bem, Zé.
Você
tá mal humor.
Bom dia, boa tarde,
Zé.
O que aconteceu?
Que mal humor,
fiscal de
torcida.
Tô bem humorado.
Abra seu coração.
Eu sou melhor de torcida agora.
Tá tudo bem, né, Zé? Bom dia.
Tudo bem. Olha, começo de temporada, de campeonato estadual, às vezes eu te falar, é duro, mas... Nós estamos tendo alguns jogos bem bacanas, viu?
É, mas isso enche, né, Zé? Toda vez.
Não, é só começo,
mas deixa
mais
fato, tem que falar, bom.
São Paulo mostrando cada vez mais alguma coisinha ali do Diniz melhorando a cada jogo também. O Pato ontem se movimentando mais, perdendo
gol.
Jogou bem. Ele pegava na bola, agora já tá perdendo.
Ele jogou bem.
Não, Fernando, é o começo de temporada. Eu tô dizendo dentro desse contexto.
Guardado as
proporções. Primeiros jogos. Enfim, que às vezes é muito chato, né? Muito ruim.
Mas não, é chato mesmo.
A gente tá tendo jogos legais aí, o Corinthians já mais animado, atacando mais, finalizando mais, enfim, a gente consegue ver algumas coisas, dá pra ver, entendeu? Tá dando pra ver legal mesmo, assim, tô gostando desse começo de campeonato, assim, dentro desse contexto de começo de temporada.
Claro que o atacante precisa de gols, faz gols, vive disso, mas você vê que um cara trata muito melhor a bola do que alguns, né? Isso é nítido.
O goleiro resolveu, goleiro que fez ontem, né?
O goleiro é bom, o barbudo lá.
Saulo,
perdão.
Bastante displicente, eu achei.
O Pato?
Nossa, ali não...
É mesmo? Não achei, não.
Ele tá com má vontade. Tem um lance segundo tempo que ele tem umas rachadas. Ele tá com má vontade.
Eu acho que ele quer mostrar serviço também.
Bom, tem que mostrar também, né?
Eu acho que ele tá afim.
Eu achei diferente.
O Lucas Lima tá... É um ano legal, o Lucas Lima com vontade, Pato com vontade.
Não gostou do Pato, Fernando?
Não gostei. Eu tô gostando, concordo com o Zé Manuel. Primeiro, boa tarde aos internautas e ouvintes.
E aos presentes aqui, né?
Aos presentes.
Muito obrigado, tava me sentindo excluído.
Eu concordo com o Zé, eu acho que o futebol tá mais bonito, mas também tem aquela coisa. Os grandes estão com uma facilidade no Campeonato Paulista que a gente não tava vendo nos últimos tempos. A gente via as equipes do interior se preparando mais e de vez em quando um tropeço. Então, assim, ontem eu coloco no bolão 3-0 Palmeiras, vira 4. Quer dizer,
que bolão é esse que você solta todo dia?
É o nosso, meu bolão. É, eu sozinho.
É o do Sammy que é o mandado.
Eu ganho dinheiro e ganho sozinho.
Não, dele é dos ricos.
Ah, aí, é o que vale uma bufunvinha.
120 mil reais e.
Aí eu achei assim, eu acho
só
que tá muito
pra
fácil.
Entrar,
eles estão ganhando com muita facilidade.
Por jogo.
Então, assim, o próprio Guarani, achei que ia surpreender o Santos, então não surpreendeu. Agora, em relação ao São Paulo ontem, só o Pato. O São Paulo, depois, não sei se vocês vão falar. O sim, Pato, claro. Em relação ao Pato.
Eu sei, eu tô sem a pauta.
Ele fica ainda muito preocupado em fazer um toque maravilhoso, em fazer uma jogada de efeito e tal. E às vezes ele acaba errando passes importantes. Eu vi ontem ele proporcionar pelo menos 3 contra-ataques. Teve um momento do jogo ali que ele proporcionou que se eu fosse o Diniz, eu botava no banco e falava: peraí, você tá preocupado em jogar ou você tá preocupado em mostrar que você joga mais que os outros? teve essa de dividida, tentou, mas é sempre o toque tem que ser mais legal, a meia lua tem que ser mais não sei o quê, papapá. E não é isso o futebol. O Pato tem que ser mais eficiente. O Pablo é mais eficiente. O Pablo tem menos categoria que ele, mas ele é mais efetivo. É isso que está acontecendo com o Pato. Ele fica muito naquela de assim, eu vou matar melhor que o cara, eu vou tocar melhor que o cara, mas e daí? Você vai ficar jogando como se estivesse jogando num circo? Tem uma hora que você tem que fazer com que isso...
Mas você acha que é uma preocupação que ele tem? Ou porque ele bate na bola diferente? Ah. Ele tem uma técnica diferente?
Mas a técnica é diferente. Mas o Messi tem uma técnica diferente e ele transforma essa técnica, o Messi, em algo objetivo. Eu vejo o Pato com muitas jogadas que, assim, parece pelada. Sabe quando você joga pelada e você tá pra atacar, de repente você espera o cara, porque ele vem correndo, você volta, dá uma por cima, tanto que...
Você sabe...
É muito pra mostrar que ele tem técnica, e ele tem técnica. Mas isso eu não sei.
Você sabe, Fernando...
O William do Palmeiras, que ontem fez 3 gols, pra mim é um cara mais efetivo. Você fala assim, qual atacante você quer? O William ou o Pato? Ah, o William. Pô, mas o Pato joga muito mais. Joga o Pato,
no meu
joga...
Time, eu prefiro...
Um absurdo, eu prefiro, mas eu quero o William.
Vocês preferem aqui o William... Ao Pato. Pato.
Sim.
Eu, sem dúvida.
Eu trocaria na hora.
Sem dúvida.
Sem dúvida. Eu trocaria na hora.
Sem dúvida. Você acha que o Pato na mão do Vanderlei Luxemburgo seria esse Pato?
Ah, isso é que... Mas peraí, o Luxemburgo não. É mágico, é, ou ele saber? É treinador? Porque agora não, ele vai fazer aí, o Pato virar...
Nós estamos falando de bola. O Lucas Lima, na mão dos técnicos que passaram, foi um Lucas Lima. Hoje, ele é o outro Lucas Lima.
Não, tá começando melhor.
Assim.
Não.
O Lucas Lima, peraí.
O entusiasmo já mudou.
Começou
o Lucas
bem,
Lima jogou ver, muita vamos. Bola no Santos. Certo? Sim.
Certo.
Não era Luxemburgo.
Sim, foi também Luxemburgo, né?
Sim, mas também não foi Luxemburgo. O Pato passou por vários treinadores. Não vamos atribuir agora.
Por vários não jogou. Mas jogou bem com... Peraí, com o Osório ele foi bem.
Quando?
Com o Osório foi bem com o Osório, então, como
eu
não?
Eu só lembro dele ser campeão, mesmo. Eu só lembro dele ser o artilheiro do brasileiro, alguma coisa assim, há alguns anos.
Antes, mas aí você tá falando que ele começou lá atrás?
Na primeira vinda.
A primeira vinda mesmo.
Quando ele saiu do Corinthians e veio pro São Paulo.
Foi 14 ele foi bem. Que 14 tempo, ele foi bem. Quanto não. Tempo faz? Não, Muricy, 2015. Não. Muricy depois Osório.
Nós estamos em 2020, gente.
Já com o Muricy depois com o
Osório. Ele tá citando. Ele passou fez quase 40 treinadores. Gols
naquele.
Isso, ele naquela foi a época dele.
Fez 38 aí, gols em 100.
Depois ele
jogos.
Foi embora de São Paulo, depois ele voltou. Mas assim.
Ah, mas espera, essa comparação só me assustou.
2014,
eu prefiro. Você falou do William ao Pato. E o Zé falou a frase que me chamou bastante a atenção. Sem dúvida nenhuma, William. Eu prefiro em relação ao Pato.
O
William tá voltando de uma lesão.
Ô, Espímpolo, mas presta atenção. O Pato que eu vejo recentemente. Esse Pato de agora.
Então, e o William de agora também voltando de lesão, poxa.
O Pato, prometeu ser um dos maiores jogadores do mundo.
Sem dúvida.
O Pato prometeu ser um jogador genial. Mas o que ele tem jogado nos últimos anos, comparado com o que o William. O ano passado não conta porque ele estava machucado quase a temporada inteira. Então, tirando. Tá jogando. William jogando nos últimos anos. Pato jogando nos últimos anos. Eu prefiro.
Eu não duvido do Pato.
Agora,
porque.
Se o Pato voltar a jogar aquele futebol. Você nem jogar então, tudo aquilo.
Mas
jogar
quanto tempo?
60, 70% daquilo.
Anos atrás.
Aí já muda. Estão
falando 5
anos
atrás.
Que não volta.
O bom futebol que ele chegou na seleção foi quando? Quando que ele chegou na seleção?
Ah, não. Faz tempo. Pato foi o finalzinho de 2006. O terceiro jogo ele era já campeão do mundo com 17 anos. Ele foi bem na primeira temporada do Inter, ele teve números melhores aos do Platini na Juventus quando chegou.
Em 2014, mas vai de 2014 no São Paulo ele foi bem.
O 14, mas assim, pro nível projetado ou esperado, de 2010 pra cá, até ele nem pra Copa 2010 ele foi, porque já não tava naquele nível.
Infelizmente. Mauro, eu não tô nem cobrando isso.
Não, eu sei, hoje.
Eu tô cobrando a titularidade no São Paulo. Eu não sei se ele é titular no São Paulo.
Pois é,
ele
não
consegue
ser titular,
né?
E dá pra discutir muito.
Ele não consegue ser titular no São Paulo, que tem um time. Que carece de meia e atacante. O São Paulo tem uma boa defesa, bons volantes. Quem faz gol é o Daniel Alves, que não é atacante.
Pai, condições normais, então, o Pato assim, seria titular nesse mega Flamengo. Se fosse aquele Pato que a gente imagina.
É isso que eu queria ver. Eu queria ver ele titular no Flamengo.
E a gente não tem visto.
Vai comparar ele com o Bruno Henrique, com o Gabigol?
Tecnicamente, não dá. Nossa.
Agora, a gente tá falando de qualidade de futebol. Sabe que ele lembra? O Ganso. Você quer alguém joga melhor que o Ganso? Maravilhoso. Você quer ir no seu time? Não.
Então, mas começo de temporada, que tá todo mundo zerado... eu não sei se ele estivesse jogando mais, se ele estaria melhor, porque ele não está jogando. E aí você vê, ah, o Pablo tá bem? Não sei. O Elinho tá bem? Não sei.
Mas o Pablo passou um ano machucado. Sim. Ele já chegou fazendo gol.
O Pablo teve muito problema de lesão no ano passado.
Menos do que o Pablo.
E o Elinho só aprontou, nem jogou.
O Pablo joga
tá tendo mais chance que o Pablo.
O Pablo joga numa posição no São Paulo ingrata, porque há anos que eu tenho ouvido atacantes passarem no São Paulo e que são todos ruins.
Ah, o cara é bom, Fernando. Ele faz mais de uma função.
Não,
Dudu você põe de centralizado, você põe na direita, você põe na esquerda, ele joga.
Atacante no São Paulo tá morrendo de fome nos últimos anos. Ah. Muitos saíram e foram se dar bem em outros lugares.
Então,
aliás, mas tem um que foi pro Tottenham.
Eu abri aqui, eu comecei falando, porque ontem a gente discutiu
William
muito.
William José está no Tottenham.
Ontem discutimos muito a situação do Pato e com críticas, né? Às vezes até severas em relação ao... Porque ele não tem jogado mesmo, ultimamente, precisa se explicar. Então, o que eu abri aqui falando? O Pato já perdeu o gol, se movimentou, já é um jogador que pode brigar por posição no São Paulo.
Perdeu o gol
e outra coisa, o São Paulo tinha posse de bola. Tinha posse, mas é o jogo que tem pra jogar. Tinha posse de bola, mas é um time pouco agressivo. Sem o Antony, não tinha um fim de Deus ali pra pegar a bola, ir pra cima, finalizar. Parece que o Pato tentou. A primeira chance que ele teve, ele driblou o zagueiro, bateu, o goleiro fez uma grande defesa. Bora na área, ele matou no peito, tirando o zagueiro. Precisa ter categoria, bateu de esquerda. Grande defesa também. Perdeu o gol. Ou seja, ontem ele já deu uma esperança, ó, se continuar nesse ritmo e seguir melhorando um pouco. Opa, deu uma ligadinha aí, talvez ele possa ser útil. Porque os times brasileiros, e o São Paulo não é diferente, precisam desse jogador que tenha a personalidade de pegar a bola, ir pra cima do zagueiro, entrar na área, finalizar, com apetite pra fazer gol. É duro, a gente imaginando o Pato dos últimos anos, com esse sono não dá. Ontem ele não me pareceu que tava com sono.
Ah, mas acordado.
Então, me deu uma animadinha, não é assim? Agora sim. Não,
quer dizer que nós estamos passando da fase do dormindo para acordado.
Isso.
Você sabe, daqui uns 3 anos ele vai jogar. Ele já acordou. Olha, aliás, galera, o Pato já acordou. Bom dia, ele acordou, ele tá correndo.
É uma grande coisa, cara.
Como torcedor, você vai torcer contra o Palmeiras, falar, o Palmeiras, o Felipe Melo tava morrendo no clássico, morrendo. Ele tava pedindo, pelo amor de Deus, jogar de zagueiro. Aí coloca o Everton e o Pato, você fala, pô, o cara vai deitar e rolar, aproveitar, tem que aproveitar. Você pode esperar mais do Everton. Hoje você espera mais do Everton. Quem vai pegar essa bola e fazer alguma coisa? O Everton.
Você tem razão.
Porque o Pato não vai conseguir nem com uma defesa morta, nem com o Felipe Melo com 70 anos de idade de zagueiro.
Eu tô falando do Pato,
então,
de
assim,
ontem.
Eu não desdenho dele, porque jogadores desse nível, eu sempre acredito que eles possam voltar. E eu concordo com o Zé que seria muito bom pro futebol brasileiro ver o Pato jogando. Mas fato é o seguinte, eu cansei de me iludir com o Pato, como cansaram de se iludir com o Ganso. Lembra o Ganso quando chegou agora no Fluminense?
Mas aí, nossa. Quem que se iludiu?
Porque
eu não esperei.
Você pega
nada.
A crônica carioca ali, que é toda.
Eu me iludi lá no Santos, naqueles 6 meses. Eu achei que, pô,
o Ganso estreia no Fluminense.
O nosso 10 aí.
Falei, a estreia não vai pegar na bola, né? Quase caiu.
Não, eu fui um daqueles que achava que o Dunga.
Quase caiu.
O Dunga devia ter levado o Neymar e Ganso pra Copa da África do Sul. Naqueles 6 meses ali, tá pintando um 10 pro futebol brasileiro maravilhoso.
Porque esse negócio de
depois
correr,
ele parou, né? Vai fazer o quê?
Esse negócio de correr atrás da bola, que a gente tá cobrando do Pato, o Daniel Alves faz isso, tem uma tremenda dificuldade de se encaixar numa posição que não é a dele, mas tá fazendo de tudo. E faz gol, faz não sei o quê, desarma, faz falta, faz não sei o quê. Ou seja, ele não está jogando aquilo que ele poderia jogar. Como ele foi aquele lateral direito que a gente já viu, que foi um dos melhores do mundo. Ele não é mais isso. Mas ele faz a diferença em campo. Mesmo numa posição que não é a dele. O Pato é assim, tem que jogar de centroavante. Centroavante eu não jogo. Ah, aberto pela esquerda. Não, aberto pela esquerda eu não gosto muito. Ah, pela direita. A direita também não é, não sei. Um dia ele vai achar a posição dele, né?
É, isso também é...
Quem sabe um dia ele acorda. Ele já acordou.
Isso é uma coisa que o treinador precisa resolver junto com o Pato. Achar um lugar.
Esse Vitor Bueno, por exemplo, que eu não acho nada demais, ele é um cara cumpridor de esquema tático, ele é um cara que faz, se entrega. Ele hoje é titular no lugar do Pato.
Mas o Flamengo demonstrou que você não precisa ter um cara abertinho na direita, um cara abertinho na esquerda e um cara centralizado ali no
meio.
O Flamengo jogava com dois caras ali na frente, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol, se revezando ali, e de repente, num sistema desse, aí o Pato pode jogar. Entendeu?
Ô, Giovanni Chacon, você que já tá recomposto aí e tal,
O japonês Chacon.
Nós começamos a falar aqui do Chacon. Misturei tudo agora.
Paixão e balsa. Chacon, lembra o balsa?
Salada, hein?
O paixão.
Era esse o tema mesmo. Chacon. A gente já se precipitou aqui.
Mas tá tranquilo.
E aí?
Era um assunto.
Bota
que
ordem
era
na casa aí, Chacon.
Não, era um assunto importante, mas também essa questão de faltar pontaria, né? Na partida de ontem. Muita gente falando que não refletiu o placar, o que foi o jogo. São Paulo muito superior pra muitas pessoas. Mas o pessoal também nas redes sociais, viu, Espímpulo? A gente monitora depois da partida, falando que quem enfeitou muito na partida de ontem foi o Dani Alves, querendo fazer toda a jogada, uma jogada espetacular.
Corneta, hein?
É, o torcedor. Aí tem que ver o pessoal da torcida, Zé. É, o Dani Alves, então, enfeitando muito a jogada, se simplificasse um pouco mais, poderia ter saído jogadas melhores, Espínpolo.
É, o Zé falou até nisso, né? Que às vezes dá...
Há uma diferença, o Daniel Alves faz isso porque ele tem categoria pra isso e ele gosta de fazer isso.
Mas o Pato não tem categoria?
Então, só que o Pato faz e gera contra-ataque pro adversário. O Daniel... geralmente era um passe pra gol, um gol, é diferente.
Ah, isso o Elinho também gerou um contra-ataque no clássico contra o Palmeiras.
Pelo amor de Deus, não, não é isso. Onde é que nós vamos parar?
Nós não estamos falando disso. Você
está cornetando o cara, só, Fernando. Você que é um avô agora, deveria ser um pouco mais doce.
Eu achei que esse ouvinte...
Você é um avô.
Eu achei que esse ouvinte é falso. Quer saber? Eu acho que esse ouvinte é falso. Esse ouvinte que
é fake?
Se fosse o Rafael Teba, sim.
Cara, Chacon. É fake?
Chacon tá plantando ouvinte. Eu tô falando de ontem mesmo, não é ouvinte, eu não falei ouvinte em nenhum momento. Você não ouviu direito,
o Daniel
hein,
pode.
Meu querido.
O Daniel pode. O Pato não. O Daniel pode. O Daniel tá com crédito. O cara salva o time, aí ele pode dar uma... né? O Pato não. Ele não faz nada. Então, ele...
Aliás, o
se
querido...
Se o Pato começar a ganhar jogo, se ele ganhar clássico, aí eu permito ele dar dois chapéuzinhos, voltar pra trás, fazer
clássico
bolinho,
que é o que machuca o torcedor, imagina, né?
Porque você citou um detalhe. Precisa arrumar
tá dois
um
jogos
cara.
Sem perder do Palmeiras.
Precisa arrumar um cara pro um contra um, que pega a bola, que dribla, que finaliza. Porque só tem um cara mais agudo ali na frente, o São Paulo, que era o Antony. E o Antony... Sim, provavelmente aliás, vai ser negociado.
E o Rojas, né?
É bem provável que vai
Rojas
embora.
Quando puder voltar, né?
Não, mas Rojas assim, tá jogando, só... tá machucado. Assim,
agora...
O Pablo, a gente tá esperando é ainda que ele volte a ser, que ele seja efetivamente o Pablo. E o Pato a gente espera voltar. E o Everton a gente espera voltar. Alguém tem que dar uma.
Aí, o Pablo até ajudando
graça,
pelo lado
favor
direito.
De jogar, né?
Assim, agora impressiona. Primeiro, felicidade, mas tem evidentemente mérito do São Paulo buscar o um empate logo depois de sair o gol, três gols. Três minutos
podia
depois.
Podia complicar mesmo. Podia.
Agora é impressionante que o Hernanes brincou. O gol é idêntico ao gol que ele fez contra a Ferroviária ano passado no Pacaembu. É idêntico. E engraçado que se é o gol, eu falei, cara, eu acho que ele fez um gol parecido não faz muito tempo.
Só contra a Ferroviária
aí,
ele faz o
cara,
gol.
Cara, aí eu comentei com o amigo, ele olhou a Ferroviária. Será que é? Eu achava que não era. Quando eu fui, meu Deus, é um replay ao vivo contra o mesmo time, né? Mas enfim, mas daí o São Paulo depois viraria bem o Arboleda de novo e tal. Eu acho que o time recuou um pouco demais no segundo tempo, ainda assim teve as melhores oportunidades, a diferença ainda é gritante. Mas ao mesmo tempo, pra quem não gosta do Diniz, eu tô olhando pra alguém que não gosta, no caso, o nosso apresentador, não, é uma constatação. Mas assim, ao mesmo tempo é interessante. Ele tá, não vou dizer que ele tá comprando tempo, sendo pragmático, mas ajustando algumas coisas. Porque, inclusive, a melhor chance do São Paulo no choque rei foi uma bola longa do goleiro. Quer dizer, não é crime você lançar. Cara, porque quando era o Gerson, era maravilhoso lançar 40 beleza. Aí concordo, quando é goleiro, é um chutão. Não,
concordo,
é um baita 100%. Lançamento do
e aliás, tuitei na hora. Saiu daquela rigidez estática. Porque só pode isso, só pode aquilo, só pode aquilo.
O goleiro sabe meter. Por exemplo, tem um zagueiro que, se não é um primo, mas um zagueiro muito eficiente, o Bonucci lançando, é um espetáculo, mas como é zagueiro, você fala, não, é um chutão, não. O Bonucci da Juve vai baita lançamento da Esquadra Azul. Então, o Volpi tem essa qualidade e até pra quebrar, com os times marcando mais em cima, você joga a bola que ele jogou pro Daniel Alves. Aí o Everton fez uma boa defesa, o Daniel perdeu. Mas assim, eu achei por um lado interessante o momento talvez mais pragmático do São Paulo em algumas porções do segundo tempo, mas mais importante que a vitória é que aquilo que o próprio Diniz falou. O time tá jogando, ele tá forçando, a equipe pega o entrosamento, o próprio Hernanes era fundamental ganhar um pouquinho mais de confiança, tá longe do ideal. Mas aos pouquinhos acho que as coisas
dá
vão se
acertar.
Dá
pra ver evolução, né,
Mauro? Dá sim.
Dá uma coisa mesmo. Que o Mauro
ele
falou.
Ele elogiou um pouco o Pato, mano, também na entrevista coletiva.
Não, ele faz parte. Não, acho sim. Legal que ele elogie. Tomara que eu
não pode perder o jogador.
Pato, né? Volte jogar, tomara que eu queime a língua. Mas
ao invés de jogar 8 minutos agora, vai pra jogar uns 13 quando a língua voltar.
Se o rendimento do cara é zero, ele melhorou 20%? Melhorou
20%.
Faltam 80, mas
20 não. Pelo que ele falou, ele...
O Mauro citou uma coisa...
Seja 50.
Passou no teste, vai.
O Mauro citou uma coisa que é aquilo que eu falo do professorado, né? O cara que tá tal, fala muito com o professor e tal. De um tempo pra cá ficou assim, tomou-se como verdade absoluta dizer o seguinte, olha, não pode cruzar na área porque você vai estar rifando a bola, porque estatisticamente mostra que 85% dos cruzamentos não dá em nada e 15% e tal. Só que 100% dos gols saem quando o cara joga a bola na área. Então assim, às vezes você tem que tentar a bola na área, porque tem dois caras com o Pablo, o teu zagueirão pode tropeçar, ele pode escorregar, pode bater, pode fazer gol contra, ou seja, senão não sai.
É que então, tem chutão pra área e sai do Luxemburgo.
O Luxemburgo falou essa coisa de fazer bundinha pra cá, pra lá, que eu adorei, a gente daqui a pouco vai falar disso, que é assim, o que eu vi no Palmeiras é o seguinte, é que eu vejo no futebol inglês, né, o pessoal é muito fã do tic-tac lá da Espanha, que foi um time que ganhou o Campeonato Mundial, Copa do Mundo, fazendo 7 gols, né, acho que fez 7 gols, nunca vi. Nossa, nunca vi um negócio tão monótono. E a Inglaterra é o seguinte, a Inglaterra é pra cima. O cara ataca, o Luxemburgo, ele vai pra cima. Esse negócio do Diniz e outros de manter a posse de bola e ficar 90 minutos tocando de lado é de encher o saco, entendeu? Então essa história tem que ser, joga na área. Ah, mas você vai rifar a bola. Não, sei lá, de repente o zagueiro faz contra.
Os caras jogam tanto bobinho, sabe 21?
Só você jogar 21. Perto do gol.
21, que você ficava toca, toca,
o Mauro
toca
que lá. É goleiro,
21, o cara ficava mais uma vez lá.
O Mauro que é goleiro, ele adorava pegar um time desse. Ai, não vai jogar uma bola na área, fica, graças a Deus. Cara, vai tocar 70.
É, mas falando nisso, às vezes eu jogava num time tão bom que você pedia. Aliás, o time jogava o Milton Cruz. Mas não era porque o time era bom, porque jogava o Milton Cruz. Ele também jogava lá no clube do Pinheiros.
No Pinheiros.
Que uma vez eu falava pro zagueiro, cara, deixa eu chegar pelo. Não aguento, mas nem tiro de meta eu batia. E aliás, eu quase tomei um frangaço que tava meio de noite, tava com sono, tava fora de forma, quase tomei um gol. Não, a bola não entrou, foi 14-0 pra gente, a bola não chegava nem pra bater tiro de meta, cara.
Às vezes tem graça, isso. Não dá pra brincar. Os caras jogam tanto bobinho no treino, 21, né, que fica um, isso. Dois, três, você toca pro outro até fazer 21 e quem tá no meio fica mais um.
Mas não existe, vira isso no jogo aí. Mas não existe mais bobinho no futebol.
É que o tic-tac da seleção da Espanha era um, o tic-tac do Barcelona, o Guardiola dizia que não podia dar mais do que 5 toques na bola. Aí depois já ia pro gol, já partiu.
O próprio Guardiola não gostava do tic-tac aí, com razão.
A recuperação de bola era muito rápida, era questão de segundos. O time perdeu a bola, já recuperava rapidamente. Depois trabalhava a bola, mas tinha um limite de toque. Aí dava pro Messi e o Messi entrava costurando e já vinha a finalização. Aí era diferente, chegava na seleção da Espanha, não tinha o Messi.
Não, atacar
a bola. Aí a estatística em qualquer esporte, ela pode te enganar. Porque no boxe, no UFC sábado, por exemplo, Cigano lutou contra um cara que era maior que ele, deu 10 socos no fígado do cara.
Levou um, caiu.
Tomou um no queixo, dormiu, sim. Perdeu, cara.
No futebol, boxe, peso pesado.
5 toques. Tocou pro Fernando, penteia a bola, toca pra Chacon. Chacon troca pro Espípulo, devolve pro José Manuel. José Manuel inverte a bola pro Fernando, toca pro Chacon.
Um barco,
Chacon
assim.
Toca pro Fernando.
Já entendi.
50 passes. Aí o meu time que é uma droga. Espípulo dá um bicão para o Chacon bateu. Gol!
É do futebol.
Ganhei, cara!
Sim, é do futebol.
Como
dá pra
foi
discutir.
O Leicester, né?
O Leicester teve um jogo só que ficou mais com a bola.
Todo mundo aqui é torcedor? Todo mundo é torcedor?
Não, não. Eu sou jornalista, campeão.
Eu sou torcedor.
Não,
eu sou
torcedor. Tese, não.
Eu sou torcedor.
Eu sou torcedor.
Eu sou torcedor. Faltando 5 minutos, o cara ganha um monte de escanteio. Quando ele bate escanteio na área, você não dá aquele frio. Fala, ih, meu Deus do céu.
Claro, vai, que pode fazer o gol. É.
Não, 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 mas diz a estatística que jogar na área você perde. Então vamos ficar com a bola. Aí você pega o escanteio, toca pro lado e fica meia hora e não joga bola.
Não, a mão
e o pior é o técnico que fica satisfeito. Mauro, seu time perdeu, o que aconteceu? Não. Ficamos 89% com a posse de bola. Ah, vai lá ver sabão, meu.
Um dos problemas atuais, e aí eu quero fazer uma certa distância. Embora alguns treinadores recentes.
Tá mais
hoje,
Mauro.
Tá, claro, não vi a foto.
Você tirou os fios dourados?
Não, botei outro.
Tá aí. Diferente
tá,
mesmo.
Tá no Instagram, já botei, já mudei. Mudei o cabelo. Comprei o cabelo. O Flávio Prado às vezes
tá bem cortadinho.
Tá diferente, é outro cabelo, mas enfim. Mas voltando aqui.
Os louros,
que nos voltando aqui. Para
mas isso interessa também.
É, também. Mas enfim.
É o Mauro Guedes,
tem o lance no clássico de Manchester, entre Manchester City e Manchester United. É hirsuto e cerdoso, com sede de cerdas. É peludo mesmo. Tony Ramos. Voltando ao que mais interessa, no clássico de Manchester, teve um lance que eu botei alguma rede social aí, que a bola sobra na cara do gol pro Davi Silva, na frente do Derré, ele recua e não sai o gol. Cara, ali é o exemplo, até o grande perfil do Ana Lúcia colocou, por isso que o Liverpool hoje é melhor que o Manchester City. Cara, mas é meio que isso, a bola, ele tá na, o Davi Silva, até pra achar, tô tentando achar aqui, mandar pra produção. A bola tá na cara, tá o Davi Silva, o Derré, uma cara a cara, é mais próximo do que um pênalti, ele toca pra alguém, que eu confesso que eu nem sei, porque eu fiquei tão irritado vendo o lance, já sabendo que não ia acontecer nada. Cara, não é possível. Então, há limites, há exageros. Não, não sei se é tão vertical direto, que o cara não vai passar, não, faz o gol.
Sabe que foi
é um exagero.
Não tem. Já foi citado o tic-tac internacional? Não tem. O Manchester United do Alex Ferguson era um time vertical, né? Porque tinha o Cristiano Ronaldo, o Wayne Rooney.
Era bom ver jogar, hein?
Era vertical. Aí depois vem o Barcelona do Guardiola, maravilhoso, que era um tic-tac e que dependia muito do Messi, mas também tinha Xavi, tinha Iniesta, era um time maravilhoso.
Aí veio
era um
o
jeito
Dax
diferente
do Fernando Diniz.
Aí hoje tem o Liverpool do Jürgen Klopp, que é um time muito vertical, que tem dois jogadores, Salah de um lado e Mané do outro, que são flechas ali mesmo,
vão pra dentro. O inglês sempre foi mais assim.
Não tem um jeito só de ganhar, né?
Estatística do futebol é igual a previsão do tempo.
O futebol inglês é assim?
Pode dar errado.
Você sabe que o futebol inglês é assim?
Por quê?
Por causa da palavra gol.
Você quer explicar agora?
Objetivo.
Objetivo.
Gol.
Meta.
O objetivo do jogo é gol. É em direção à meta. É? O tic-tac, acho que gol em espanhol deveria ser tocar de lado.
Não, o tic-tac, repito, o Guardiola não gostava 100%.
Vocês pegam no pé, hein?
Havia um limite de tocar de lado. Ficar com a bola, aí tinha que ir pro gol.
Enrolação, enrolação.
Essa enrolação aí não é da filosofia do Guardiola, não. Enrolação não é.
Tem técnico que devia ser técnico de roubar a bandeira, que corre, corre, volta, vira pro lado pra dar a bandeira, toca pro braço do outro, mas não faz nada. Não sabe o que é gol. Irrita. Irrita. Vamos pro intervalo. Duas mensagens aí, Chacon, antes da gente ir pro intervalo, Chacon.
Vamos lá, então. O José fala aqui, ó, pelo menos...
Não é José Manuel, né?
Não, é José Borim, eu acho. Não sei como se fala.
Borim, é Borim. Família Borim. Tem Borim, vários amigos Borins.
Fala aqui, é conversa. Já teve pelo menos 50 Copas do Brasil e nas últimas o São Paulo sempre foi eliminado. Então não vai mudar com o Fernando Diniz nessa temporada. Tô puxando aqui pra trás, tem muita gente que repete...
Puxa pra trás.
Ah, que beleza, hein? Que repete as mensagens. O que... Vamos ver aqui... Tá falando da peruca do Mauro, mas isso daqui eu não vou comentar.
Também não tô. Perguntou se tem garantia.
Tem garantia, é verdade.
Não, não, se der problema, você troca.
Eu não ia falar, né?
Então...
O cabelo da... Aqui que o melhor
tic-tac, eu falo aqui, desde que eu falo.
Não, pode falar.
Não. É a balinha. O melhor tic-tac é a balinha.
Se der problema, o cabelo você troca.
O melhor tic-tac que existiu foi da seleção de 82.
Vamos pro intervalo.
Se quiser, dá pra trocar o cabelo, o rosto não.
Foi pra você isso, Chacon.
Mas
que o cabelo melhora, mas a sua aparência vai ser assim.
Olha,
eu sou o Brad Pitt do Califórnia, merda de você. Divide a tela no meio, o pessoal vai
falso. Outra coisa. Feio com o cabelo falso.
Vamos pro intervalo.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Estamos de volta aqui no Esporte, em discussão desta quinta-feira. Ontem, a sequência do Campeonato Paulista. Hoje, teremos mais jogos. O Giovanni Chacon está aqui para ler a sua mensagem. Antes da gente mudar de tema, muito obrigado, Mauro, pelo carinho, pela gentileza. Lavou a mão, né, Mauro? Foi ao banheiro, me tocou com a mão direita. Se eu fosse o Daniel Leão, eu teria tido um ataque aqui depois desse toque gentil e carinhoso.
A gente mostra quem foi ao café.
Fala, Chacon. O que diz a galera aí? Você achou a mensagem aí, Chacon? Você ficou com a dificuldade aí? Seu computador deu um tilt?
É, que tem muita mensagem que é, sabe, é repetida.
É, cara, então, que não existe, ó. Exato. Diferentemente do Bruno Dias, santista.
Bruno Dias
o Osvaldo Ramos da Peugeot, que é corintiano.
Ah, o pessoal participa também, mas o pessoal de verdade, né?
Wilson Caberac, palmeirense aqui da Ronda. Tem muita gente que acompanha
Anitta
o esporte e discussão.
Que cuida da Latam também.
Da Latam, Anitta. Que time ela torce, Anitta?
Palmeirense.
Anitta
Barcelos.
E a gente ainda não falou do Palmeiras.
Mauro, né? Peruca, palmeirense.
É, esse daqui também.
Quem é Mauro Peruca?
São Paulino.
De vez em quando ele vai no banheiro e não lava a mão, esse Mauro Peruca.
É, até porque quando eu vou tomar café, não preciso lavar a mão pra tomar café.
Boa. Bola Mainardi, corintiano. Fala pra alguns que é palmeirense, mas ele é corintiano.
Jamais.
É sessão de abraços?
O Bola não sai de Itaquera.
É legal as pessoas saírem do armário com as suas camisas.
Ó, Salvador Dias, Souza Neto, Toronto, no Canadá.
Que beleza.
Muito bom esse programa. André Ricardo, aqui em Maceió,
ligado. Pra onde, onde ele tá?
O Salvador, em Toronto.
Em Toronto, que beleza, hein?
E o André em Maceió.
Que maravilha. O Esquenta Jovem Pan do próximo domingo, especial do Gabigol, hein? Antes da jornada esportiva.
Com imagem.
Especial do Gabigol, imagens que foram selecionadas pelo Bola Mainardi. Inclusive aquela cantoria que ele fez quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, que o Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. O Bola Mainardi pensou essas imagens com muita satisfação, com muito carinho, inclusive colocando bis, mais uma vez, o Bola Mainardi muito feliz com a cantoria do Gabigol.
Corintiano.
Fala, Chacon!
A gente ainda não falou do Palmeiras.
Mas né? Duas mensagens antes da gente trocar de tema, vai, Chacon.
Já leu aqui o Zé, já leu um monte aqui. Não, tá aqui. Então vai. O Igor Mendonça aqui, ó. O Igor Mendonça fala aqui. Spímpolo, como é que pode o Corinthians substituir o Pedrinho? Quem é que pode ser um bom nome no lugar?
Ah, estão falando do Johnny Gonçalves, o super Johnny Gonçalves.
Vai ser
Johnny. É que escreve Johnny, mas é o Johnny, tem razão.
Igual o Johnny.
Vai ser
o Rony.
Johnny Gonçalves.
É Johnny.
É, vai servir o colombiano pro lugar do Pedrinho?
Vai Pedrinho e vem Johnny Gonçalves, que interessava também ao São Paulo Futebol Clube, foi pra Portugal. E aí, Mauro, é uma troca à altura?
É no caso, porque a negociação
mas ontem com o Benfica, falando que era o São Paulo que queria.
É, mas coisa
hoje
muda,
né? Não, é porque a negociação...
São Paulo de também querer.
É, pode haver negociação, porque ele é um jogador que pertence ao Benfica, ele não gostaria de voltar ao Brasil, né? Faria um bem bolado com o Pedrinho, até o Corinthians tentando manter a informação, trazer até pelo nosso Flávio Prado hoje no Jornal da Manhã, que a vontade do Corinthians, do empresário do Pedrinho mesmo, negociar agora, mas entregar é feio, mas enfim, só vai no meio do ano para Portugal.
É o que o São
Benfica,
Paulo quer fazer com o Antony também.
Que também, ele já fez, depois. Enfim, o Rodrigo, claro, mas o Santos fez sim, até uma questão de idade, de uma questão jurídica. O Rodrigo precisava completar 18 anos, o Vinícius Júnior também, quando foi do Flamengo para o Real Madrid. Fala assim, 20, 25 milhões de euros, para mim 20 eu já venderia, até para as necessidades imperiosas do Corinthians e de qualquer outra instituição.
Ele teria recusado 15
antes. Eu acho que por antes, 20
né?
dá.
15 é pouco, né?
15 é por 20, até pelas necessidades do Corinthians e da grande maioria das instituições, eu acho que tem que fazer, e mais, um interesse manifesto do próprio atleta. Não significa dizer que não, o cara quer sair e vende. Gente, não é assim, senão não vai sobrar ninguém. Não é só no futebol do Brasil, é no jornalismo, na vida, todo mundo querendo sair do país. Então, enfim, você tem que, há como você contornar, até porque há contratos, uma série de situações, e há uma cobrança até exacerbada, excessiva em cima de atletas, treinadores, insisto, que o Brasil seria uma potência em outras áreas se a gente cobrasse de nossas autoridades o que a gente cobra dos nossos treinadores, jogadores, até mesmo nós, jornalistas, que merecemos mesmo ser cobrados. Mas enfim, nessa possibilidade aí sairia o Pedrinho, até porque numa dessa você consegue fazer um outro bem bolado e acelera, por exemplo, esse enrosco do Rony, que a informação que eu tenho é que o Rony aos domingos vai jogar pelo Atlético, as quartas pelo Palmeiras e os sábados pelo Corinthians, né? Porque ele vai pros três. Não, então, domingos no Atlético. Então, assim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que algo em torno de 20 aí tem negócio.
Eu vou ouvir. Pra mim, pode ir pro intervalo, Zé? Você vai falar na sequência?
Mas já outro intervalo?
Vou seguir, Zé, agora eu vou seguir o Wilson aqui, porque o Wilson, se a gente não obedecer o Wilson, ele para de mandar cartilhas e materiais educativos aqui pra gente pelo WhatsApp. Benjamin Arrolo, Espímpolo, você é careca, mas como diz Vanderlei Luxemburgo aqui, é assim,
geral do governo Bolsonaro.
Preste atenção que agora eu vou contar uma novidade para vocês. Na Telha Norte você deixa sua casa novinha e ainda pode ganhar um carro zero quilômetro, hein? Que beleza, ano novo e carro zero na garagem. Isso mesmo, é a promoção Marcas que Aceleram Telha Norte. A cada R$150 em produtos das marcas participantes, você ganha um número da sorte. É só cadastrar no site da promoção e pronto. Você já está concorrendo a um carro zero por semana. Para saber mais, acesse www.promocaomarcasqueaceleram. Aí você não põe o cedilha, né? promocaomarcasqueaceleram.com.br ou visite a loja Telha Norte mais próxima de você. Não fique fora dessa. Poder ganhar um carro logo no começo do ano? Ah, essa aqui eu não vou perder não, cara. Participe você também. Uma e 18. Também tem tonquinha, Zé, pra você concorrer, Zé. Também dá pra você participar. José Manuel de Barros. Esse é o Esporte Discussão, quinta-feira, bola rola, Giovanni Chacon.
Estão enchendo seu saco aqui, viu?
Por causa do gesto aqui, tem um monte de passagem, né?
Porque você falou não sei o que lá, que eu não entendi direito.
Eu falei o quê?
Não, melhor não, melhor não entender.
Fala!
O pessoal falou o nome aqui, que... É aquelas piadinhas, né? Os caras ficaram parados em 2013, ainda não perceberam que o tempo andou, entendeu? Eles acham que você caiu na pegadinha.
Eu falei que eu quis e fiz o que eu quis. Aqui, mas agora não pode pegar o embalo mais, né? Chega, uma vez só já tá
uma
bom.
Vez, programa, uma né? vez, né? Uma
chega,
vez.
Vamos usar a criatividade. Um monte de paspalho aí também não dá, né?
Opa! Chega, né? Que isso?
Chacon, duas participações aí, Chacon.
Ah, o pessoal só fala nisso por enquanto. Tá...
Não, então não, se só fala isso, não vai falar mais.
Mas tá pedindo pra falar, sabe do quê? do Palmeiras que goleou.
Goleou. No Pacaembu.
4-0, 3 de William Bigode. E aí volta naquela discussão hat-trick que a gente falou. É o hat-trick. Que ele seria mais efetivo do que o Pato, por exemplo. Foi metendo 3 gols aí ontem contra o Oeste.
E ele passou a ser o terceiro maior artilheiro do Palmeiras no século. Superado apenas pelo Dudu e pelo Wagner Love, superando o Valdívia. E para um cara que não é um titular absoluto, embora tenha sido importantíssimo, por exemplo, em 2018, teve uma longa lesão.
Ali que ele machucou, né?
E assim, o William foi bem no Figueirense, foi muito bem no Corinthians, foi muito bem no Cruzeiro e vai muito bem no Palmeiras.
Ele é bom jogador.
Ele é muito bom jogador.
Também,
e como pessoa... Ah, vai ser pessoa, então põe o Dalai Lama. Não é isso, mas é muito bacana. Você também sempre que enaltecer tanto o profissional quanto o pessoal, diria o grande Faustão. Que tem alguns profissionais brilhantes em várias áreas de atividade que você tem que enaltecer o profissional e dentro do possível é melhor nem ter conhecido. O pessoal, não vou ficar citando nomes, mas pessoas como o William são muito legais que façam sucesso, que é um baita exemplo para todo mundo. Um cara muito querido, uma história de vida muito
legal,
bacana,
muito
e merece todo esse sucesso, que é legal. O reconhecimento e respeito. Ele jogou em dois enormes rivais como Corinthians e Palmeiras e respeitadíssimo em ambos.
E ele se tornou um goleador mesmo.
Sim.
Até o Metalliste, ele fazia gols. Por exemplo, do Corinthians, ele fez 15 gols em mais de 80 jogos, né? Mas a partir do Cruzeiro, no Cruzeiro ele já tem uma média muito boa de gols.
Verdade.
O Paulo Guerreiro, por exemplo, que faz um gol a 4 jogos, no Inter ele tem uma média melhor. Mas assim, você pegar a carreira dele,
sim,
né? É mais ou menos o que o William tem.
E o William muitas vezes é mais um cara...
Do Palmeiras mais,
o cara vai cara de lado.
Palmeiras ele tem uma média até melhor do que o William.
Ele até agora, o Vanderlei tá querendo usá-lo como alternativa pro próprio Luiz Adriano como centroavante. Mas ele é um cara de lado.
Ele fala que não é a posição dele, mas ele...
O William não é muito grande, bom jogador. Ele não é grandalhão.
Não.
Mas ele é muito forte pro zagueiro marcar.
Valente.
Exatamente,
falando valente, isso aí. E falando em semelhança com os gols do Hernanes contra a Ferroviária, não foi exatamente a mesma coisa. Mas o gol que ele fez ano passado contra o Inter no Beira-Rio de ontem, de canhota... Aliás, inclusive como o próprio Hernanes, são dois dos melhores ambidestros que a gente tem no país hoje. Tanto o Hernanes quanto o William. Ele bate bem de direita, bate bem de esquerda. A gente tem alguns jogadores ambicanhotos, né? Que chutam mal com as duas. Mas tanto o Hernanes quanto o William tem essa qualidade e essa vantagem que evidentemente é fundamental.
Você nunca sabe
faz muita
diferença.
Não sabe que lado sai, né? Ontem mesmo uma falta em Araraquara, do Hernanes. O Hernanes estava preparado ali, se bobear, ele batia de canhota. Ele é destro, aprendeu a bater de canhota. Se bobear, você batia a falta de canhota.
O último foi o Pet que nós vimos, né? Com essa facilidade, né?
Pra bater, o Jorginho Putinati, do Marília, Palmeiras, Corinthians, Seleção Brasileira nos anos 80, era impressionante. Ele na hora do escanteio, ele variava dependendo da jogada, ele batia de pé esquerdo ou pé direito. E sempre fez gols olímpicos, era um jogador excelente. Meu grande ídolo na época da fila, Jorginho Putinati.
É um dom,
Putinati.
Mas também é um treino, né?
Sim, exato. O Hernanes é aquela história, o pai que o
E o jogador orientou. não treina. O cara não tem pé esquerdo...
Não, o Pelé é um cara
que... Você quebra um galho.
O Pelé é um cara que aprendeu a bater com o pé esquerdo.
Que um passe resolve.
Você quebra um galho.
É, claro.
Mas Neymar é outro assim, que... a qualidade...
Neymar é outro que aprendeu também, graças ao pai. Dois pais fundamentais, Dom Dingo e o senhor Neymar, que ajudaram os filhos a bater de esquerda. É uma história até que eu conto na biografia do Neymar, é isso, que o Betinho, que é o professor dele de 7 anos de idade, ele continuou trabalhando no Instituto Neymar, um dia ele num jogo de 7 anos de idade, o Neymar, ele chutou de canhota fraco, aí o professor dele, Betinho, falou, não, o Neymar, a próxima vez você joga pé direito e faz o gol. Aí o professor Neymar falou, não, senhor, vai ter que chutar, tá com 7 anos, vai ter que chutar até aprender a bater de canhota.
O Paulo Sérgio jogou na seleção, no Fluminense também, lateral, batia. O Zeca, lateral de... Não, ele jogou no Internacional.
Mas precisa voltar a jogar lado, o que né? Sabe, né?
Mas aí
mas ele é destro.
Não jogou mais.
Ele então, é destro, mas jogar nas
muita
laterais.
Facilidade de jogar.
Tá no Bahia agora.
Mas não como Hernani, Pet, que era genial...
Hernanes, assim de canhoto, o Hernanes, o Pet, muitas vezes, o Jorginho eu achava até mais. O Pet mais jogador, mas o Jorginho, pra bater lateral? Escanteio. Não, o Jorginho Putinati. Absurdamente chamado de Jorginho Pé Frio. Um senhor jogador, pra mim, o melhor jogador do Palmeiras nos anos 80.
O jeito de se posicionar pra bater na bola quando esses caras estavam parados pra bater, você não sabia, você pensava que fosse outro jogador que você falava, não é um cara canhoto desse lado pra bater. Você fala, não, é
não,
o cara.
É,
porque o jeito de correr é igual.
Sim.
Pô, se você for chutar, aqui ninguém é jogador profissional, até você que foi um excelente jogador, Fernando, me perdoe.
Bom zagueiro.
Mas se a gente se posicionar pra dar um chute com a perna esquerda, igual eu chuto com a direita, se eu for me posicionar aqui pra chutar com a perna esquerda, você vai todo torto, parece que você tá engessado.
A não ser que...
É treino.
Então, um cara que...
Um paredão e fica batendo bola lá com a esquerda.
Um cara que desenvolveu um método muito legal de bater falta, o Juninho Pernambucano, ele ia quase que reto pra bola, atrapalhava muito. E o Pirlo, assumidamente, aprendeu a bater na bola e falta de observar o Juninho Pernambucano bater na bola. Então, assim, e aí o Otero agora, que jogou no Galo.
Muito bom.
Muito bom. Ele lembra, não é o Marcelo Carioca. Ele lembra
sem cueca, Mauro.
É outra história. Cada mas ele lembra muito o Marcelo Carioca batendo na bola, que foi o jogador mais atenção, impressionante que eu vi batendo falta.
Virou gozação no vestiário.
O pior é que ele viu, né?
Virou gozação no vestiário. Isso. Começava a chover, o Atlético jogando de shorts branco, o caroteiro vai lá por uma sunga e tal. Olha a gozação no campo, as coisas que a gente fica sabendo.
E normalmente o Espíbulo sabe antes que todos.
Tô esperando saber.
Você imagina, Mauro, começa
não, a chover. Prefiro não.
A gente começou a falar dos ambidestros. Nós começamos a falar dos ambidestros, aí vamos ver os destros bons, os canhotos. E aqueles que não chutam nem
nada,
nem com uma então, nem com a outra. Tem um monte aí.
É um
ambicanhoto. Não bate bem nem com a um, nem com a direita, nem com a esquerda.
Nada contra os canhotos, mas é um ambicanhoto, né?
É, mas o canhoto bem canhoto demais, claro que você tem exemplos de canhoto, por exemplo. O Messi é.
Não, maravilha. Eu prefiro canhoto, os canhotos aos destros.
Mas eu prefiro marcar. Eu acho que marcar o canhoto. Aquele canhoto que não sabe cortar pra direita. É mais fácil, porque você normalmente pode dar o canto,
né? Você dá o lado pra ele, né?
Você pode dar o canto que ele não vai sair, que ele nunca vai sair pra direita.
Só que agora, o Messi,
você pode pegar um Edu dos Santos.
É, mas não, o Edu dos Santos, o Messi, um Rivelino, um Djalminha. Assim, não tem como. Até porque menos de 10% da população é canhota, né? Então, assim, o canto já é meio diferente, já é um goshi mesmo, né, do poema.
Perdão?
O quê? Goshi.
Sim.
Sim, do poema e tal. Enfim, e ele é um cara já diferente, né? E a coisa tão maluca que muitos goleiros, grandes goleiros, são canhotos também. Isso normalmente horrorosos com a perna, nossa, mas assim, mas muitos grandes goleiros, desde o Gilmar dos Santos Neves, são canhotos.
Fábio Costa.
Hoje, o Cássio. O
Cássio melhorou muito com o Mauri, sim, mas o era Cássio, horrível. Canhoto.
Cássio canhoto. Ele é destro de mão e canhoto. Tá. Aliás, ensinou os livros, inclusive, segunda-feira.
Mas de lançar a bola com a mão.
Não. O Cássio é destro.
O Fábio Costa era péssimo também.
Mas que lançava com a mão esquerda. O Fábio Costa, Dida.
Ah, não, mas aí é mais fácil,
não, mas é normal,
é mais fácil, né?
Aí tanto faz.
Mas com o pé é horrível. Para com o pé, goleiro canhoto com o pé é duro, hein?
Sim.
O Vitor é canhoto.
Não, e assim, o canhoto jogador, canhoto grosso, eu vou citar nomes pra ser ainda mais indelicado, mas quando o cara é canhoto e é grosso de bola, esse merece dar batada, cara. Não faço isso, querido, mas o cara ser canhoto e ruim.
E o cara, quando é destro, genial batendo na bola, mas não consegue nem treinando pra quando quiser bater de um jeito mais fechado na bola, aprimora batendo. Né? Marcelinho Carioca, o próprio Otero que o Mauro citou aqui agora.
O Max Rocha, aliás, pro passe do William, é um terceiro gol, foi um belíssimo passe.
O cara bate tirando pesado.
Nelinho, o mais impressionante que eu vi, não é o mais completo, mas o mais impressionante que eu vi foi o Nelinho. Mas teve até uma questão, o Marcelinho também.
O Toninho Guerreiro batia forte também.
Não, mas não.
Eu lembro de uma brincadeira que o Toninho Guerreiro, lateral do Flamengo e da Seleção Brasileira,
em 78. Não,
o Toninho Baiano, eu falei Guerreiro? Toninho Baiano, perdão, errei. O Toninho Baiano, fizeram até uma disputa, o Toninho Baiano chutando pra tirar a bola do Maracanã, por cima ali da cobertura, jogar lá na rua, e o Nelinho fazendo isso.
O Nelinho foi primeiro. O Nelinho foi primeiro.
Na Rádio Globo, uma vez nós fizemos um amistoso, tinha muitos desses jogos, aí fomos jogar num outro time, tava o Éder Aleixo. Aí na barreira, Luiz Roberto de Múcio e tal. Eu fui na barreira.
Pra quê?
Eu fui na barreira. Eu tomei uma bolada do Éder Aleixo.
Então,
eu fui sentir de noite na barreira.
O Nelinho conta uma história.
Perto desses caras?
O Nelinho, Nelinho é um genial contador de histórias. Ele conta que um desses amistosos, ele já pelo Atlético Mineiro, em Minas, comecei de jogo, aí o cara deu uma chanfrada, não lembro qual era o centroavante do Galo, falta pro Nelinho, mas no começo de temporada o Nelinho jogou fora. Aí logo no seguinte, o cara deu outra porrada no centroavante, falta. Aí o cara, o zagueiro era o capitão do time, aí o Nelinho bateu pra fora. Aí o centroavante começou a sacar, vem que virou pro o que você tá fazendo tanto? Tá falta em mim, a bola tá lá. Não, que eu quero ver o Nelinho fazer um gol de falta. Aí chegou ele, peraí, pelo amor de Deus, faz logo um gol de falta, senão vou morrer.
O César Sampaio conta uma dessa que ele tomou, de quem que foi a bolada que ele toma numa barreira, aí tem a barreira de novo na Seleção Brasileira, aí eles estão posicionando a barreira, aí foi o Jorginho que fala pra ele, vamos fazer a barreira, vem você. Não, eu não vou na barreira de novo.
O Dudu na final de 74, ele desmaiou numa bolada do Rivelino, aí foi acordado pelo Brandão e voltou pra barreira, aí o Dulcírio caiu e falou, ô velhinho, sai daí que vou te matar, o Rivelino vai te matar.
É duro você ficar na
porque o Dudu não
cara.
Lembra mesmo, ele desmaiou, porque ele, na hora que ele levou a bolada na bochecha, ele viu o lance, que era o meio atacante do Corinthians, passando e ele foi berrar pro Alfredo. Alfredo! Quando ele berrou Alfredo, o Rivelino bateu, a bola bateu na bochecha dele, que é morto. Né? Aí levou lá com o preparador Hélio Mafia, o médico Nércio Ramos, lá, botou o Brandão, falou, deixa de frescura, velhinho, tuxou lá o aguinha milagrosa, o Dudu levantou, dois minutos depois teve uma falta, ele foi pra barreira, o Dudu falou, sai da barreira, vai outro teu lugar, eu não segura a falta, é Rivelino, você vai morrer.
E hoje no Campeonato Brasileiro, que deu um pênalti de tudo quanto é jeito, os caras não querem que o cara proteja O Zé Manuel Júnior e a cara.
Não, e uma bola que ficava, às vezes, até 3 quilos mais peso, não era o caso, até tava meio molhado, mas com molhada ela ficava meio mais bicuda, ela molhada ficava mais pesada, né? E era muito pior.
O Gerson também teve, não teve? No final com o Atlético?
O Gerson. Lembra
que o Nelsinho contou.
Nelson Batista?
Aquele triangular
de 71.
Botafogo.
O Atlético foi campeão.
E o Atlético fez um gol que o Gerson baixou e o time reclamou. Ele falou: pô, cabeça só tem uma.
Bola, exatamente. Você toma
bola bem na cabeça.
Uma dessa, não, bola bicuda mesmo, cara.
Tem uns que bota a cabeça mesmo.
Mas o Nelinho, até pra lembrar, o Nelinho ele tem um pé de pato mesmo. O Nelinho chuta daquele jeito que ele tem uma. O pé dele é quase que deformado, o pé direito. Não é que é deformado, mas é muito diferente. É um pé, uma lapa mesmo. Ele é largo. Então, para pegar o efeito que ele pega na bola, é exatamente porque ele tem mais área do peito do pé. Ele, chuteira, não só antigamente era mais, porque você laceava a chuteira. A dele, você tinha que esgarçar a chuteira. Ele quase que não conseguia fazer de tão largo que o pé dele. E que isso facilitava ele pegar a bomba que ele pegava, né?
O último grande cobrador de faltas do Palmeiras foi o Roberto
Marcos Assunção.
Carlos ou
não, Marcos Assunção.
Mas assim, de força, né?
De força. É que o Assunção conseguia botar força e velocidade também e jeito.
Força, Roberto
de pancada foi o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, às vezes, até não foi, é uma ignorância. Quem?
Edmilson, o canhão do Pantanal.
É o canhão do Pantanal, mas ele mal tinha falta pra bater, né?
Ninguém deixava ele bater. Nenhum, ele batia.
Não, aí, o Marcão é tão legal que o Marcão ainda hoje defende o Edmilson Pantaneiro, né? Mas não.
Agora o Palmeiras hoje, gente, o Luxemburgo falou essa história de jogar de bundinha, achei engraçado, mas eu
achei engraçado. Ele não tem, né?
Eu tô gostando dessa história de avançar mesmo e ir pra cima e o Palmeiras agora é o time com... mas também assim, só ganhou
de três jogos. Ele era
favorito, mas não importa.
É. Mas, melhor ataque, mas o ano passado também ganhava desse time pequeno e a gente
até se o Lucas Lima tá animado, o Palmeiras tá animador.
Tá ganhando também e esse ano tá mais agradável.
O Luiz Adriano não machucou, né? Foi poupado.
Sim,
foi Felipe Melo também, qual foi o outro?
Dudu.
O Luiz Adriano voltou de uma tendinopatia.
O Gabriel Menino. O menino foi poupado.
O Luiz Adriano sofreu bastante.
Aliás, como é que foi o Zé Rafael?
De novo foi bem.
Ele teve uma tendinopatia.
De novo foi bem, o Zé Rafael. Tem a menor ideia. O Zé Rafael também.
A tendinopatia pode tirar você até de uma maratona de Chicago, de repente.
O Zé Rafael pode virar um volante.
O Vanderlei é bom disso aí, cara.
Ele tem característica pra isso. Acho que é uma ótima sacada do Luxemburgo. Acho que ninguém.
Ele não tem, como ele explicou, não tem tanta velocidade, tem opções pelos lados, no meio tem menos. Ele, mesmo no meio, principalmente no Bahia, ele tinha os números. Ele chegou a ser brasileiro antes de vir pro Palmeiras. O Zé Rafael foi o meio atacante que mais recuperou bolas, desarmou e interceptou.
Quase segundo volante.
E hoje é segundo volante. Então,
você vai ver na área constantemente.
Eu boto fé no Luiz Adriano. Acho que ele, a gente tá falando do William aqui, acho que ele dá pra ser titular pelo lado, mas o Luiz Adriano, eu acho que ele vai jogar. Ele sofreu muito com
contusão. Mas é uma ótima alternativa se você quiser fazer diferente, né? Claro. Tem um jogador de mais mobilidade ali. Se bem que o Luiz Adriano ele é muito bom. Ele ainda não está no melhor da forma dele
ali. Acho que ele vai jogar.
Ele toca bem a bola, é bom no cabeceio, é bom finalizador. Eu gosto muito do Luiz Adriano. Mas ali,
também muito.
Se for disputar ali e perguntar, mas quem vão botar de titular? Quem tiver melhor.
Não, você pode botar o Luiz Adriano, o William de novo aberto pela esquerda,
ele,
Dudu pela direita.
É melhor do que os dois que foram embora.
Mas não dá pra tocar nesse ponto.
O Davidson e o Roy estão mais
chorando.
O Luiz Adriano merecia ser mais recebido no aeroporto do que o Borja.
Mas você foi em qual?
Em qual aeroporto você foi?
Não, com Bicas. Daqui a pouco vocês iam chorar isso. Ô, Dave, você está fazendo falta.
Mas eu tentei defender minimamente a pessoa do Deverson, fui escorraçado.
O Milton Gouveia tá perguntando aqui se já ficou em barreira, Zé. Nem que seja no Pebolim.
Já. Opa, não, Zé, calma, responda a ele, não a família.
Pode?
Não.
Senhora... Chacô, leia a participação da galera aí sobre o Palmeiras, Chacô.
Eita, vamos lá então, vamos lá, Vitor Hugo está sem moral com o Luxemburgo aqui.
Ele tá machucado, o Felipe, né? Mas... Tá machucado, pô, ele tá mesmo moral. Tá...
Ah, mas ele fez uma opção, né, Mauro?
Não, já é uma coisa definitiva aí.
Não, ele começou, calma.
O Felipe Mauro vai pro banco?
Não, a princípio é Felipe Melo, mas ele tá. E não é só com o Vitor Hugo, é uma série de situações. Não é que tá sem moral.
Outra,
é
Jacó,
o pessoal não falando aqui, o Júlio C. Soares aqui. É, esse William do Palmeiras faz falta é no meu timão. Tem aí uma boa passagem.
Faz tempo que passou.
Esse
caso do Felipe Melo. Um cara que é zagueiro, voltou da Europa e era titular. Ele se sente desprestigiado de ver um cara volante jogar improvisado?
Acho que sim, mas é de cada um, né? Até o Vitor Hugo também da série, gente boa, era tão de boa.
É, gente boa.
Que assim, e é o Felipe Melo também, né? Doutor Felipe. Doutor Felipe, pode aí.
Não
é assim, de um modo, agora falando mais sério assim, pelo que a gente sabe de boleirada, e não é só no futebol, é num programa, numa escala de transmissão, em qualquer área de atuação de profissional. Você sente, pô, o cara não é da minha, foi recuado na minha, justo na minha época. O cara fica meio assim, aliás, até quem é recuado também não gosta, mas enfim. Mas é uma coisa que faz parte de um administrador, de um gestor, administrar.
Ah, se você narrar isso, Pimpo, eu não vou gostar. E você, Fernando Sampaio?
Eu nunca sentei no banco. Eu não sei como é que é.
Meu Deus.
Se eu opinar.
Não, eu sou
meu
volante.
Meu Deus.
Eu posso ficar você com é zagueiro.
60 anos, você não vai ser titular.
O técnico Nossa me foi pra jogar Deus improvisado. Você ia sentir o quê? Você ia sentir o quê? Deus.
Se alguém que não é da minha posição que passa.
Por exemplo, Espínpola no time da Jovem Pan vai pra zaga no teu lugar, colega.
Você acha que o
Vitor
Hugo tá sentindo isso?
Tá
na hora de eu puxar o carro?
Não vou ter espaço.
É.
Não vou ter espaço.
E você, Zé?
Eu acho que ele se sentiria, vai ter que trabalhar mais. Ele tá no momento em que está contundido. Então, se você, num primeiro momento, que eu não tô jogando, porque eu não tô em condição de, jogar. Mas o treinador tem falado que parece que é uma coisa pra temporada de colocar o Felipe Melo, que é titular no Palmeiras, como zagueiro. O que o cara tem que pensar é no grupo, né? Não dá pra você ter um time com dois titulares só. Principalmente um time no nível do Palmeiras. Você vai ter o Gomes, você vai ter o Felipe Melo, você vai ter o Vitor Hugo, você vai ter o Luan. Cabe todo mundo ali no Palmeiras. Precisa haver dar oportunidade, um revezamento.
Todo mundo só entra um dois ali.
É bom, Vitor Hugo, hein?
Mas não dá pra você ter um time do tamanho do Palmeiras com dois zagueiros.
Não, mas quatro tá bom.
Ele vai brigar pela vaga dele. Se ele estiver treinando melhor do que o Felipe Melo, o Luxemburgo vai botar ele pra jogar. Ele vai jogar quem? Vai jogar o cara que tiver melhor. Né? Então não é uma coisa. E outro detalhe, né? Daqui a pouco pinta a proposta pro Gustavo Gomes, daqui a pouco chega a proposta pro Luan. Ou seja, a coisa gira, não é?
Titular mesmo.
Futebol brasileiro não tem, né? Assim, o longo prazo no futebol brasileiro, de 6 meses a 1 ano. Ele sabe, se ele não jogar agora, daqui 6 meses ele pode jogar, ou daqui 1 ano.
Tem cartão, tem contusão. Tite usar essa expressão, Felipe Melo e cartões, né? No futebol brasileiro dura 2 rodadas. É mais ou menos isso também. Ei,
vamos falar de contusão, falar de cartão. Vai jogar.
De impaciência, sim, intolerância.
Ele vai jogar. Uma temporada longa, vai ter Libertadores.
Claro, tem vários jogos.
Ele não vai ser reserva.
O Palmeiras em 2018 fez isso.
Mas a pergunta do Espímpolo não é assim, tudo bem, jogar ele vai jogar porque o calendário é grande. Mas na hora que for um jogo decisivo de Libertadores e tal... Hoje o cenário é ele no banco.
Ele vai sentir. Hoje. Mas vai hoje.
Sim,
faz
sim,
parte, cara.
Mesmo não machucado. Mesmo ele voltando.
Não. Hoje a zaga, a escolha prioritária é Felipe Melo e Gomes.
É. Luxemburgo que se vire aí. Não. Nós vamos pro intervalo. Mais 2 mensagens aí, Chacon.
Mas você gosta de mensagem.
Então não fala, Chacon. Vamos pro intervalo, já voltamos. Muito obrigado, Wilson. Estamos no ar.
Não, legal é autoestima.
A gente
não
transmite o assunto era cabelo.
Não. Autoestima é tudo.
Mauro Betting disse que cumprimentou o marido de Ana Hickman, chama Alexandre, né? Aqui na Avenida Paulista esses dias. Não, é careca, tal, mas ele nunca foi careca. Cumprimentou outra pessoa achando que fosse o marido
de
Ana Hickman.
O marido de alguém muito. O cara não quer falar que tem careca que são bonitos. Caras.
O marido.
Por exemplo, aí pegando. O Sinéad O'Connor, quando careca e quando jovem, era maravilhoso.
Não sei quem é.
Sinéad O'Connor, cantora irlandesa, maravilhosa. Não conheço nada.
E quem eu conheço? O marido de alguém que eu conheço.
Igual
de
Schopenhauer e Matisse.
O marido de alguém que eu conheço que é careca é o marido de Neide, Oswaldo Maciel. Fala, Chacon, próximo tema. Ali a gente dá melhor qualidade, os dois, hein? Neide, Oswaldo Maciel, um abraço pros dois aí, hein?
Queridos.
Muito. Não fazem mal pra uma mosca, ajuda todo mundo.
E pro Pedrinho também.
Pedrinho, meu filho.
Maravilhoso, Pedrinho maravilhoso, dos grandes filhos de narradores que a gente conhece. Não conheço mais nenhum grande filhão, brincadeira. Fausto, um beijo, boas férias.
Fala, Chacon.
Vamos falar dos jogos de hoje, porque o Corinthians joga nessa noite... E o professor Thiago Nunes ainda não conta com o atacante que ele pediu pro Corinthians e também, pelo menos ele não demonstrou isso publicamente, mas deve ter irritado com a diretoria do Corinthians, que ainda não resolveu a questão do Carilho. Carilho. Carilho ainda não resolveu, não apareceu no
Pedrinho,
vídeo.
É um pedido,
Carilho é o... Cantillo.
Cantillo. É, Cantillo.
Carilho.
Carilho, olha só.
É o ex-treinador do Corinthians espanhol. Fábio Carilho.
Cantillo.
Galo Carijó.
Victor Cantillo.
Chacon misturou os dois. Mas é que é tudo Carilho.
Você misturou hoje Paton com Chacon.
É, é verdade,
Pato.
É verdade.
Aqui é, agora é Carilho.
É verdade. Carilho.
Baiano.
Que bem. De
Guerreiro. Não, também de Guerreiro. Hoje não tá fácil.
Nada a ver com Cantillo.
Cantillo.
Mas bom jogador, hein?
Um dia os dois.
E também deve estar preocupado o Thiago em perder o Pedrinho, né?
Claro.
Porque é um belo jogador. E aí estão falando no Diane Gonçalves para ser a peça de reposição na equipe do Corinthians para jogar pelas beiradas do campo. Na minha opinião, com todo o respeito, para quem teve Romero, Cleison vem, Diane Gonçalves é melhor que o Cleison. Mas olha só, eu prefiro o Romero.
Ah,
ao Diony Gonzalez. Prefiro, verdade. Legal, mais é dedicado. Não,
ficar registrado.
Não, é assim.
Pra sempre.
Romero, não, eu não contrato, jamais, mas pra mim o Romero é melhor.
Você ia falar bem do Romero no dia da
vida. Achavam. Achavam que não jogava nada.
E o Diony Gonzalez também. Não, porque é o artilheiro do Fluminense.
Fibro, né?
E daí? O Nenê vai ser o artilheiro do Fluminense. Num time com peso tal, golaço de calcanhar. Num time com peso, o jogador faz tantos gols, em outro faz tanto. Aí um cara ficou me xingando ontem nas redes sociais. Não, você é incoerente e tal, tal, tal. Porque no Fluminense e tal, 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 tal. É um São Paulino. Aí eu peguei e falei assim, é porque tem cara que me irrita, entendeu? Ainda mais quando o cara... Ainda você não. Ainda mais quando o cara tem cérebro de lentilha e não sabe o que fala.
Aí eu
peguei e falei assim pra ele, falei, por que você criticou o Diego Souza no São Paulo? Quem foi o artilheiro do São Paulo há 2 anos? Foi o Diego Souza. Eu falei, ah, muito obrigado.
Ah, mas tá pegando a pior fase.
Então não quis... Não, não, peraí. No quesito artilharia, não vale isso, Fernando, porque o Diego Souza foi o que mais fez gol no São Paulo e mandaram embora. No Botafogo, fez gol e também não ficou porque custava caro. No São Paulo, o problema não foi dinheiro, mas ele não ficou. O Nenê também não ficou. E agora o Diony Gonzalez interessa que fez mais gol no Fluminense. Claro, o cara que fazia tudo no time. Então, nisso não serve, porque jogar com a camisa de um Corinthians que pesa é uma coisa. Jogar com a camisa de outro é outra coisa. Então vamos com calma. Vamos analisar futebol. E não quantos gols fez com a camisa de tal time.
Eu. Assim, o Diony Gonzalez foi muito bem no Fluminense. Mas assim, você já notou o número de jogadores que vieram do Fluminense pro Corinthians?
Sim.
Inclusive que não conseguiram jogar no
Corinthians. Por isso, Zé.
O Richard tá tendo uma nova oportunidade. O Sornosa já foi emprestado.
Por isso, Zé. Porque
não consegue
por
jogar.
Por causa disso.
O Everaldo tá aí, mas ainda não entrou em
nos
campo.
Nos clubes,
né?
Grandes é outra coisa, Zé.
Vai começar jogando brevemente. Eu gosto de Diony Gonzalez. Eu acho que é uma aposta válida. Ele é um bom jogador, mas jogava bem no Fluminense. Não sei, vamos ter que esperar.
É isso aí.
Tem que vê-lo em campo com a camisa e com a camisa do Corinthians, se ele realmente vier. Agora, só voltar lá. Lembra que no começo do programa ficou uma pergunta no ar aí?
Pergunta no ar.
Venderia o Pedrinho por 20 milhões de euros? Correndo. Com a necessidade de grana que o Corinthians está, né? E o Pedrinho é bom jogador, mas assim, eu acho que não virou ainda
aquele falta jogador falta regularidade.
Super imprescindível, completo, que a torcida, nossa, se sair vai acabar o mundo, né? Principalmente com a chegada do Luan aí, não é da mesma posição, mas o Pedrinho, assim, eu acho que rende mais na seleção sub-23, ele tá jogando, ontem ele não jogou, ontem, foi ontem que a seleção jogou? Não, anteontem.
Sim.
Anteontem. Não foi ontem que a seleção...
Quarta-feira, ontem, terça-feira.
No último jogo da seleção contra a Bolívia, jogou o Renier, né? Não o Pedrinho. Mas assim, o Pedrinho tem jogado pelo meio na seleção sub-23. Então, tem até essa indefinição. Joga pelo
meio. O Corinthians ele não quer jogar no meio, né, Zé? Fica essa discussão. Não, ele joga na ponta, ele é melhor aberto, no meio ele não joga e tal.
Por uma grana dessa, eu venderia correndo.
Ah, sim. Né? Fala, Sampaio.
Grana, né? O Corinthians tá precisando de grana, né? Tô lendo aqui o negócio do empréstimo, que rolo, hein?
Do Cantillo. Setentinha, né?
É, pegou 70 pau no empréstimo em 2 bancos.
Ah, sim, sim. Pau, aí todo mundo tá pegando.
O Andrés, né? Já tinha falado que tava com um problema financeiro, que não tinha dinheiro, né?
É.
Então.
Esse é um problema também que enfrenta, porque não dá pra você contratar, trazer gente.
É, inclusive, a situação do Cantillo é complicada. O Bruno não tá conseguindo pagar o empréstimo, enfim.
E é bom jogador, né?
Jogador muito interessante. Jogador da outra up.
Como? Diria,
upgrade. Eu aprendi com o Sampaio.
E ao próprio 49ers.
Richard, né?
49ers joga
domingo. Responder aqui que eu não chamei o Fluminense de time pequeno. Eu disse que os jogadores que têm vindo do Fluminense pro Corinthians não têm dado certo. Não tem conseguido jogar no Corinthians. Então, como o Johnny Gonzalez estava no Fluminense, tem que botar para jogar e ver se consegue. Porque os outros até agora que chegaram não conseguiram jogar com a camisa do Corinthians.
As pessoas traduzem ao pé da letra, Zé.
Mas então, eu já acho que o Corinthians.
Camisa de peso é uma coisa jogar aqui.
Futebol melhor do que vinha fazendo. E hoje, acho que ganhando da
tá com um problema
hoje,
sério.
Meu bolão é 3.
Você sabe qual é o problema? Mas o Corinthians tá com um problema nesse começo de ano aí que o Thiago Nunes quer resolver a partir de hoje, né? Tá tomando gol com uma facilidade. A defesa não tá funcionando.
Isso que analisaram na
sempre
estreia,
foi o forte do Corinthians.
Que era maravilhoso.
Não, a parte ofensiva tá legal.
Não,
o time tá criando mais, o time tá chegando. Aquilo que a torcida queria, que todo mundo queria, tá funcionando. O Thiago Nunes tá dando isso ao time. Então, é o time que ataca mais, que chega mais, que finaliza mais. A parte do meio pra frente aí tá ficando legal. E a ausência do Cantillo acho que pesa, porque lá na Flórida, você via que era um jogador diferente do meu campo.
Chamou de time pequeno assim, calma, João, vamos com calma, João, entenda um pouco, assimile o que foi dito, João.
Interprete do jeito que você quiser, mas não foi isso que eu falei, não.
É duro, hein?
Agora, a defesa ainda não tá funcionando bem, não tá legal ainda. É uma coisa que o Thiago Nunes, é começo de temporada, precisa acertar, certamente está trabalhando para isso, não deu tempo ainda para colocar em prática tudo o que ele imagina, né? E um desafio hoje, né? A Ponte Preta em Campinas é sempre um adversário difícil, não vive o melhor das suas fases, do seu mundo assim, a Ponte Preta, mas é sempre difícil jogar no Moisés Lucarelli. Eu daria um pequeno favoritismo ao Corinthians, né? Mesmo jogando fora de casa, porque imagino uma evolução já nessa questão de defesa. Acho que já deve ter trabalhado bem isso e deve apresentar alguma melhora no jogo de hoje. Dá para ganhar em Campinas, na minha opinião, sim.
Você vai nessa... Eu fui mais otimista, meti 3-1 Corinthians.
3-1?
É, porque... Pra mim, 1-0, 2-1.
Porque a Ponte me decepcionou bastante nesse início.
Dá pro Corinthians vencer, sim. Um retorno que eu acho importante, precisa ver exatamente o nível. Até falando desse jogador do Fluminense, o Everaldo, pode dar pelo menos uma alternativa interessante. A oscilação do Corinthians de várias equipes é absolutamente normal, até normal. Na questão física, do primeiro pro segundo jogo mais ainda, do segundo pro terceiro nem um pouco menos, mas enfim, mas o jogo de fora é um adversário, o maior rival do claro, além do Guarani da Ponte Preta, evidentemente é o Corinthians por 77, 79, não tem a menor dúvida. Então, assim, ainda, vamos ter, mas ainda pesa, pro torcedor pesa, cria-se um clima, enfim. E é o atual campeão, o atual tricampeão estadual, mas é um time ainda em construção, com algumas coisas a serem resolvidas. Mas eu vejo, por enquanto, mais positivo e já com ideias implementadas do trabalho do Thiago Nunes no time do Corinthians. Eu entendo, insisto, que o Corinthians, para mim, vai ter um desempenho melhor do que o ano passado em termos de futebol. Pode até não ganhar o tetra, porque a gente não tem um tetra desde 1919.
Independente do elenco, até.
Até, mas até em deve jogo, porque vai ser mais vistoso de ver.
Querendo ou não, um Jadson resolvia alguma coisa tal.
E
mesmo
assim,
com um elenco não tão forte.
E até a questão de gosto, não significa dizer que é melhor.
Mas o Luan hoje tá melhor que o Jadson do ano passado.
Não, sim.
Tô falando do Jadson do auge da carreira.
Mas até uma questão que é de gosto, que não significa dizer que é melhor ou pior, é questão de gosto. Esse ano acho que vai dar para ver mais jogos do Corinthians com um pouco mais de prazer. Exatamente. De ver futebol do que no ano passado. E já falando do nosso próximo tema, provavelmente, né, que é o Santos, muito provavelmente a gente vai ter visto em 19 mais jogos legais do Santos em comparação a 2020. Significa dizer que o São Paulo é muito melhor que o Jesualdo? Não. Primeiro porque esse elenco me parece pior, e é um estilo diferente e tem que ser respeitado. Você pode não gostar, né? Mas é questão de...
Palpite, Mauro. Palpite. O Zé Mauro vai narrar o jogo.
1-0 pro Corinthians.
E o Mauro vai comentar. O vovô do Antônio.
3-1, Corinthians.
Vocês penduraram o uniforme de algum time já no quartinho do Antônio ou não?
O meu timão. Já.
Meu timão? Meu timão é corintiano, Antônio.
Já, mas a minha sogra, que é corintiana, deu risada e falou assim... Espera o tempo, você vai ver.
Há uma briga, então.
Porque você coloca o menino pra ser São Paulino ou palmeirense e tal, e chega os menininhos na escola.
Meu sobrinho tá ainda na escola, ainda com 15 dias.
Mas calma. Você não vai saber daqui 5, 8 anos com quem que ele vai conviver, de repente.
Sim,
não,
mas hoje.
E às vezes é um tio.
Hoje uniforme na bota do garoto.
Você lembra a tese do Sormani, que ele não deixava o filho torcer pra nenhum time que não fosse o Santos?
Lembra.
Eu sou mais liberal, porque minha filha, ela torce um. Ela não torce, mas ela gosta um pouco do Corinthians. Mas o meu filho não deixei.
É a única coisa. Lá em casa é a única coisa que nunca se pôde discutir. Pode ser o que quiser da vida. Mas tinha que ser, graças a Deus, foi.
Mas se ele chegar ali na turminha do colégio, todo mundo. São Paulo ganhando tudo, Corinthians ganhando tudo. É,
os meus cresceram na outra década. O meu mais velho é de 98, o meu é 2001. Mas
quando o São Paulo voltar a vencer título?
Eu vou botar na escola do Morumbi, lá no.
Em 2006.
Tá respondido.
Em 2006, o meu mais velho. logo depois da Copa Cruz da Alemanha, o Palmeiras estava na zona do rebaixamento com o Tite tentando salvar. O São Paulo, um ano antes, tinha sido tri da América, tri mundial, e iria ser campeão todos brasileiro amigos. Da primeira vez. Todo mundo, enfim. E aí tem uma hora, um dia antes, Palmeiras e Santa Cruz, no palestra, ele fala: pai, acho que eu vou torcer pro Real Madrid, pelo menos. Eu falei: não, vem cá. Eu arrumei, briguei com a mãe dele, falei: não, vem cá, enfiei ele dentro do campo. Ele naquele time jogava, inclusive. Bateu uns escanteios com 9 anos de idade, enfim. Aí, graças a Deus, consegui resgatá-lo. Mas o que fazia desde antes, né? Quando ele começou a gostar mais de futebol, o Palmeiras estava na Série B. Primeira vez que ele foi ao estádio, foi na Série B. Aí eu levava ele ao estádio, festas bonitas, a torcida no Palestra Itália, mas eu mostrava, por exemplo: pai, vamos ver o jogo? Vamos. Pegava o DVD ainda e botava Palmeiras 6, Santos 0 em 96 com o Luxemburgo. Botava Palmeiras 6, Boca Juniors 1. Eu não chegava a fazer que no nosso companheiro Flávio Gomes, que ia ao Canindé com menos gente, ver o jogo da Portuguesa. Se saia um gol, era gol da Portuguesa. Ele ficava lá em cima, gol. Era gol do adversário, falava que era gol da Portuguesa, porque ele comemorava lá no cantinho, ninguém via, era gol
o
da
Celso
Portuguesa.
Celso fez isso também, né?
Celso Zelt também.
Falava que jogava Corinthians e a terceira, Corinthians e Juventus da Itália.
Sim. Tem alguém? Aliás, acabou de estar ouvindo. Um beijo pra nossa colega Marília Ruiz, tá ouvindo aqui também. Ela é casada.
São Paulina.
Casada com palmeirense.
Tem alguém aqui?
Tem três
na
filhos, dois já são corintianos. O outro tem que ser. Aliás, a outra.
Irmão fez aniversário essa semana. Também São Paulina.
Tem alguém aqui na Brasil. Que me contou uma história engraçada, que é corintiano, a filha.
Beijo,
é corintiana.
Beijo, Paulo.
E a filha queria torcer pro Neymar. E o pai falando que o Neymar é do Corinthians. É, isso aí, o Neymar é Corinthians, né? Não. Pequenininha, não sabe. Eu tentei comprar o batismo lá, tá, mas não
teve jeito. O investimento não foi suficiente.
Não, ele nasceu na sexta-feira e domingo teve o São Paulo e Palmeiras, tá, eu já queria no sábado o aniversário do São Paulo. Ela falou: com 2 anos de idade ainda não pode entrar no campo, tá, eu já queria com 2, 3 dias.
Não, o meu filho tem uma época dias, eu jogando bola com o meu mais velho, pequenininho, aí ele falou: quem é do Palmeiras? Eu falei: cara, não vou chamar, eu com respeito agora, já desrespeitando alguns jogadores da época, eu falei: quem que joga no Palmeiras? Eu falei: Guga. Pronto, que na época do Guga, tricampeonato do Roland Garros, eu falei: chama Guga, pronto, o Guga era do Palmeiras, pronto.
Ó, em 2014, eu fui fazer uma entrevista com o Kaká, que ele estava indo embora de São Paulo, e ele desmarcou e remarcou a entrevista e foi pro dia 20 e pouco de dezembro, um negócio assim, né? É, aqui com imagem pra Jovem Pan, né? Aí a gente tava indo viajar, né? Tava de férias já, que eu e minha esposa tava com filha no carro, essa coisa toda. Deixei o carro no CT ligado, com o ar ligado, que tava com família dentro, fui lá pra dentro, né? Aí, 10 minutos de entrevista e tal, daqui a pouco eu olho pro campo. Minha filha no colo do Luiz Fabiano, do Allan Kardec, o Muricy tava junto, que eles estavam fazendo tratamento, acabou, né? Tal. Eu olhei e falei assim: quem é aquela menininha ali? Porque quem me conhece sabe que eu não levo família em jogo, nada disso. Mas nunca levei nada disso, né? Sou mais reservado em coisa disso. Até, a mais filha menina, essa coisa toda.
Eu também nunca levei meu
quando
filho.
Eu olhei,
também
não. Eu o Pato tava levar. No São Paulo, foram pegar minha filha no carro, que ela tava lá com o vidro um pouquinho aberto, o ar ligado e tal, viram a criancinha lá, que era filha do
espírito. Mas uma
roubaram
coisa
sua filha, você não viu. Minha filha tava no campo.
Mas uma coisa que é um acordo que a gente fez entre todos os nossos amigos de infância: ninguém rouba filho. Então assim, o filho segue o pátrio poder, ou o poder da mãe e tal, a família se resolve. Aliás, teve um caso, um grande amigo meu corintiano, que ele virou palmeirense, ele me pediu pra levar um dia chorando no Palestra Itália, levei e tal, mas depois ele voltou a ser corintiano, que eu acho bom, porque tem um...
Vira casaca.
Ser uma dor é terrível.
Pode, né? Qual que era o assunto mesmo aqui?
Santos ganha.
Santos, Jacó.
O Corinthians pro Santos.
Você deu o convite, Zé, do Corinthians?
2-1.
Você deu, Jacó?
Do Corinthians, não.
Quanto vai ser?
Ganha de 2-0 hoje.
Pra mim, os dois 1-0.
Empata Corinthians... o jogo, hein? 1-1, Corinthians e Ponte, foi meu palpão. O Mandrake no bolão do Sami, que tá cheio de cavalo de Troia. Santos, rapidinho, Jacó.
Você viu quem lidera o bolão do Sami?
Acabou ainda.
De novo?
Não acabou ainda, Zé.
Tá ficando sem graça.
Não, mas
Tem o Pedro de
Corinthians. É o segue líder.
Fala, Jacó, do Santos, rapidinho. Santos, aí vários jogadores no departamento médico e também tem a principal baixa, o Soteldo.
Esse faz falta.
Falando, Zé Manuel.
Venezuelano, é verdade, eu esqueci de ler uma mensagem aqui, bem lembrado.
É verdade, Zé Manuel, eu sou teu da Jovem Pan.
O crack. Zé ficou nessa questão de time pequeno, que Fluminense, ele tá falando aqui, ó, chamar
falou
filho
isso.
De pequeno, você pode, Zé Manuel, você tá liberado pra falar das coisas pequenas.
Só deixa eu falar um negócio aqui antes, o Thales aqui, você deixou sua filha sozinha no carro, então tem muito problema disso. Minha mulher estava junto.
Eu queria ser internauta
pra
irritar
esse gente,
cara.
Eu não tenho paciência pra algumas coisas.
Mais uma mensagem aqui.
Eu tenho paciência.
Mais uma mensagem aqui rapidamente.
Eu vou mandar um pra ele.
Eu não tenho.
O Josefa Elias fala: Chacô, eu vou te encher o saco até a minha resposta rolar aqui de Recife. Então tá aí a mensagem de
muito obrigado.
Mas ele perguntou o quê?
Cadê a pergunta?
Quanto é que vai ser, Zé? O Santos jogando hoje e o Soteldo faz falta, hein?
Elano na Vila Belmiro como treinador.
É verdade, do Banco, né? Grande Elano, hein?
Santos 2-0.
Lei do ex, será?
Vai ser 2-0 pro Peixe.
Mas a lei do ex vale como treinador? Não sei, que
também,
faça um gol, né?
Às vezes vai, porque taticamente ele vence o...
Não, dá pra discutir também.
Santos, ele gosta muito,
pô,
do Santos.
Tem uma história maravilhosa, né?
Santos 2-0.
Santos 1-0.
Apertadinho, né? Não é o Santos do Sampaoli, que Mauro já disse sobre isso.
E estamos em processo.
Sabe como é que é resultado no futebol? Depois de Inter de Limeira e Guarani, foi 4-0 pro Guarani. Em Limeira, a gente ia falar 4-0 Santos. Mas como a Inter foi lá em Bragança Paulista e fez 1-0 no Red Bull Bragantino...
E aí você quase venceu o próprio Santos na Vila.
Já cobra um certo respeito.
Palmeiras encantou na primeira rodada, depois empatou com o São Paulo. São Paulo ganhou.
Mas depois golejou de novo.
Na terceira rodada voltou a ganhar o São Paulo... Bem ou mal ganhou, né?
É assim, pra temporada,
é assim, é. Jogador que tá bem no jogo, dá aprendida no outro, técnico poupa na outra rodada.
Ou seja, tudo pode acontecer?
Sim, pode.
O Campeonato Paulista vai ser assim, o que vai valer
pode
mesmo
ganhar,
é Libertadores.
Ah, mas tá ligado.
Né? Mas todo mundo aqui diz que ganha, eu também acho que ganha.
Ah, o Santos pra mim ganha de 1-0.
Santos ganha.
E só pra citar um incidente lamentável no Maracanã, eu não vou nem falar qual é a torcida, mas se imagina em relação a uma torcida chamar outra de time de assassinos. Eu fiz um longo texto nos meus blogs a respeito sobre essas intolerâncias e ignorâncias das arquibancadas, principalmente em casos de crimes, de acidentes, de incidentes, de tragédias. Gente, então eu não vou falar da torcida que canta, mas da torcida que recebe, da equipe que sofre. Gente, não tem um mínimo de compaixão, um mínimo de humanidade, né? Ah, é zoando, tá valendo, cara. E porque a outra zoou. E gente, nada disso tá valendo. Até tolerância zero contra a ignorância, contra a falta de educação, falta de respeito. O mundo tá intolerante, o mundo tá ignorante. É inominável o que se fez. Ah, mas eu cito vários outros casos do Brasil e fora do Brasil também. E tem outros milhões que eu não sei, eu desconheço, mas enfim. Não é porque é esse ou porque é aquele, gente. A gente tem que ter um mínimo. Ah, tão cerceando. Aí fala que tá chato, tem muito mimimi. Essa idiotice que é lacração. Olha, quem lacra é o Detran.
Quem lacra é o Detran.
E outra coisa, quem lacra carro de burro é você. Inclusive você com quem eu degladei há pouco no Twitter. Enfim. Não, pra saber, não, pra deixar. Não, porque o cara que eu confundo meu pai com. Enfim, acontece. Mas já tá acontecendo demais. Então, assim, são cenas absolutamente horrendas, inimagináveis e que a gente tem que parar pra pensar. E não é só clubismo, é barrismo, não. É a falta de humanidade exacerbada.
É tudo, é.
Respeito, educação. Porque amar o seu time é fácil, amar a nossa família também. A gente não pode exigir, inclusive, amor nem de quem a gente ama, né? Mas a gente tem que exigir respeito, que é muito mais complexo e não deveria ser tão difícil como
é. Domingo eu vi dois caras brigando aqui na frente do prédio da Jovem Pan por causa do patinete. Esses patinetes aí que você aluga para o aplicativo, mete o código de barra lá. Os caras estavam quase saindo no braço.
Não, quando não sai,
por briga causa do patinete. Não, aqui não, que aqui,
brigas de trânsito.
Tava dobrado aqui. Cara, meu.
Brigas de trânsito. Está
parada pra todo mundo curtir e os caras brigando por causa do patinete. Anda 15 metros, tem outro patinete ali. Pô,
hoje tem apresentador de programa que briga com o cara que manda Twitter.
Exatamente.
Não, que briga porque
faz ele vê
na camisa do time do